Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Ativa FM e bem-vindos a mais um programa Fé Histórica, programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estarei com vocês até o horário de 11 horas, assim como semanalmente nosso programa nessa rádio, nessa estação. O pastor Adriano está também comigo aqui hoje. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa. Bom dia, pastor Daniel.
Bem, na semana passada nós começamos a falar sobre a inspiração da Bíblia e é um assunto muito importante. E nós vamos hoje continuar falando sobre esse assunto. Uma coisa interessante, quando falamos sobre a Bíblia, reconhecemos que os cristãos sempre defenderam que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, que o que a Bíblia diz é verdade, os relatos que a Bíblia traz são corretos, são relatos históricos. Essas coisas realmente aconteceram, inclusive os milagres da Bíblia, inclusive os fatos que a Bíblia diz que aconteceram na vida de pessoas e reinos e nações. Agora, ao longo dos séculos, os cristãos têm proclamado isso para o mundo e muitas pessoas no mundo têm reagido com incredulidade e não acreditado na Bíblia. Muitas pessoas têm dito, ah, nós não acreditamos isso porque está na Bíblia. Agora, no entanto, a igreja cristã dizia, mas a Bíblia é a verdade. Hoje nós vemos um quadro um pouco diferente, porque hoje existem muitas pessoas que se identificam como cristãs e estão dentro de igrejas com o nome de igrejas cristãs, que estão dizendo, nós não acreditamos na Bíblia, nós também não acreditamos nos relatos do miraculoso na Bíblia, não acreditamos nas coisas que a Bíblia fala sobre diversos assuntos, nós acreditamos em algumas coisas na Bíblia, mas não bem na totalidade, não achamos que a Bíblia é bem assim a palavra de Deus, que ela é uma autoridade infalível, nível inerrante. Agora, isso é uma novidade realmente em termos históricos. Isso é uma coisa que aconteceu de pouco tempo para cá. Pastor Adriano, como que nós devemos encarar essa situação? O que dizer sobre essas pessoas que se identificam como cristãs, mas que na realidade não acreditam na Bíblia?
Pastor Daniel, é lamentável esse quadro que você descreveu, mas é verdade. Eu acredito que boa parte disso tem a ver com o pressuposto que a nossa sociedade tem assimilado de negar a existência de milagres, de negar a ocorrência de sobrenaturais. E uma vez que a Escritura traz relatos que falam da manifestação do poder de Deus de forma sobrenatural, as pessoas então têm olhado para a Escritura como se pudessem, né, tirar dela apenas aquilo que julgam como positivo para suas vidas, para uma experiência religiosa, e deixar de lado outras questões. Junto com isso está, como você bem mencionou, também uma questão sobre a autoridade da Escritura. Nós vivemos em uma época em que muitas dessas pessoas estão dizendo-se cristãs, na verdade têm a outra autoridade sobre suas vidas e não a Escritura. Então elas julgam que aquilo que a Escritura ensina, que não condiz com aquilo que a ciência ou a pretensa ciência tem dito, deve ser deixado de lado. Então nós vemos numa época onde, na verdade, muitas dessas pessoas elas estão confusas e não entendem realmente o que é ser um cristão, o que é o cristianismo, o que é estar sob a autoridade da palavra de Deus. Agora, pensando então nessa situação, o que, que implica em uma pessoa não acreditar na Bíblia como palavra de Deus, pastor Daniel?
Olha, pastor Adriano, eu concordo perfeitamente com a sua avaliação da questão. A pessoa que não aceita a Bíblia como palavra de Deus, não acredita que tudo que está na Bíblia realmente é verdade, essa pessoa não aceita a autoridade de Deus. A pessoa, na verdade, está indo para um caminho de apostasia. A pessoa desviar-se de acreditar na Bíblia como palavra de Deus e continuar professando o cristianismo, na verdade não entende o que é cristianismo no sentido histórico da palavra. Então essa pessoa pode estar dizendo que ela é cristã, mas ela não seria tida por cristã pelas pessoas do passado, dos próprios apóstolos de Cristo, pelo próprio Senhor Jesus. É uma forma mesmo de incredulidade. Então isso é uma questão muito grave, uma questão muito séria, precisamos falar sobre isso. O Senhor Jesus Cristo cria sim na Bíblia, e ele pregava a Bíblia e anunciava a Bíblia como infalível, como autoridade, verdade como a verdade. Se o Senhor Jesus Cristo cria dessa forma, qualquer pessoa que diz eu creio em Jesus Cristo, na verdade tem que acreditar nisso que ele ensinou. Se a pessoa diz não, mas eu não creio nisso, não importa o que Jesus tenha dito, isso não me convence. O que essa pessoa está dizendo é, olha, na realidade, o Senhor Jesus Cristo não é meu mentor espiritual. É uma pessoa para quem eu olho, eu filtro, pego algumas coisas que ele falou que eu acho interessante, mas quem determina para mim o que é verdade não é esse homem aí não. Eu é que sei. Então essa pessoa não está submissa à autoridade de Cristo. Ela não crê em Cristo. Então, nesse sentido, ela não é cristã realmente. Nós precisamos de perceber que isso é uma questão muito séria e precisamos de crer realmente na Escritura Sagrada para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora ouvir uma música que fala sobre isso e em seguida ouvir um pouco da Palavra de Deus.
De um livro a mais qualquer, mas a Bíblia eles não abalarão, pois seu autor divino não a deixará falhar. Cada sílaba por fim se cumprirá, de pé está e ficará. Mas a Bíblia não passará. Alguns até queimaram ao tentarem encobrir a mensagem que nos deu Criador. Porém, milhões já creram, outros mais virão a crer, e o propósito de Deus triunfará. De pé está e ficará. Desistam de crer, terra e céus hão de passar, mas a Bíblia não passará.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É tão essencial isso que se pode dizer: quem não crê isso, não crê no cristianismo. E eu quero mostrar isso a vocês. Primeiramente, eu vou citar aos irmãos algumas passagens de escritos de cristãos de tempos antigos. Eu quero que vocês vejam essa ideia de inspiração da Bíblia que está referida na própria Escritura. Se você voltasse no tempo, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, 1800 anos atrás, qualquer época, e chegasse e falasse: eu não creio em tudo que está na Bíblia, não. Eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Ninguém reconheceria você como irmão. As pessoas diriam: esse cara aí não é cristão, não converteu ainda. Ele pode até gostar alguma coisa de Jesus, mas ele não crê em Jesus, ele não crê na Bíblia. Irineu, segundo século, escreveu o seguinte: ele disse que os autores bíblicos foram cheios por Deus, Deus os encheu de um conhecimento perfeito nos assuntos dos quais eles discorreram, de forma que eram incapazes de fazer uma declaração que fosse falsa. Teófilo de Antioquia segundo século também escreveu o seguinte: quanto mais, portanto, nós que conhecemos a verdade, que somos instruídos pelos santos profetas que foram controlados pelo Espírito de Deus, nós conheceremos a verdade. Todos os profetas testificaram em perfeita harmonia uns com os outros e predisseram as coisas que viriam a acontecer por todo o mundo. Assim sendo, o próprio cumprimento das profecias que já se realizaram deveria demonstrar a todos os que valorizam informação, sim, a todos os que amam a verdade, que realmente é a verdade tudo o que as Escrituras nos declaram sobre as épocas e eras passadas, mesmo aquilo que se diz respeito a antes do dilúvio, a saber, como transcorreram os anos desde que o mundo foi criado até agora. Ou seja, Teófilo está dizendo o que a Bíblia diz é verdade em tudo, até aqueles trechos lá de Gênesis, como foi o mundo antes do dilúvio, aquelas passagens todas, tudo é fato. A Bíblia é assim, as próprias profecias da Bíblia, cumpridas, demonstram isso de uma forma muito clara. Orígenes de Alexandria, também do segundo século, na verdade viveu para dentro do terceiro século, nascido no segundo século, ele escreveu o seguinte: os volumes sagrados são plenamente inspirados pelo Espírito Santo. Não há nenhuma passagem, nem na lei, nem no Evangelho, nem nos escritos dos apóstolos, essa é da sua forma de dizer, nem no Velho Testamento, nem no Novo, que não seja a palavra de Deus, a verdade divina que procede da inspiração. Agostinho escreveu no quarto século o seguinte: estou persuadido que as mais desastrosas consequências nos advirão se acreditarmos que qualquer inverdade possa ser encontrada nos livros sagrados. Pois uma vez que se abra a porta para admitir que uma única afirmação poderá estar equivocada nesse tão alto santuário de autoridade, não ficará, por fim, nenhuma sentença desses livros que não virá a ser desconsiderada por quem quer encontre dificuldade em praticar ou acreditar aquilo que está escrito. Ou seja, está dizendo, olha, não tem nada na Bíblia, nenhum erro sequer, nenhum detalhe. Se alguém começar a dizer assim, não, eu acho que pode ter alguma coisa que está errada, ele diz, é o caminho para a destruição. Essa pessoa não vai parar tudo aquilo que ela achar inconveniente na Bíblia. Ah, isso aqui eu acho difícil de crer. Ela vai dizer, ah, então deve ser um erro. Ah, isso aqui é difícil de praticar. Deve ser um erro. Ele diz, vai ser a ruína da sua alma se você entrar por esse caminho. Ele diz em outro lugar o seguinte: aprendi a tratar com esse respeito e honra apenas os livros canônicos das Escrituras. Creio firmemente que no caso desses livros e desses livros apenas, os autores foram completamente incapazes de errar. Quer dizer, eles não eram só inerrantes, eles eram infalíveis. Não podiam errar. Era a inspiração divina. E ele diz, portanto, tudo quanto está escrito nas Escrituras deve ser crido absolutamente. Se Agostinho, eu poderia continuar mostrando citações de pessoas ao longo de todos os séculos, nem se precisa falar dos reformadores e pós isso, os reformadores que afirmaram tão claramente a autoridade da Bíblia e as teologias até hoje, todos aqueles que estão na linha da ortodoxia cristã. Eu quero ler aos irmãos um manual de teologia, escrito por um puritano chamado William Ames. Ele escreveu essa obra em 1639. Ouça o que ele diz sobre a inspiração. Os únicos que podiam nos dar uma regra de fé e prática por escrito foram aqueles que estavam livres de todo erro por conta da direção infalível que tinham da parte de Deus. Ou seja, regra de fé e prática pra gente, só aquilo que vem de um autor infalível, porque ele é inspirado. Só isso. E aí ele diz o seguinte: eles escreveram sob inspiração e orientação do Espírito de Deus, de modo que os próprios homens foram como que instrumentos usados pelo Espírito de Deus. E mais adiante, algumas coisas lhes vieram por conhecimento natural e outras coisas de modo sobrenatural. Nas coisas que antes lhes eram escondidas e desconhecidas, a inspiração lhes revelou isso sozinha. Nas demais coisas que já conheciam por meios naturais, foi dada aos autores um zelo e precisão pela assistência divina, de modo a assegurar que em nada errassem. Em todas as questões sobre as quais a inspiração divina discorreu, o que é certo ou errado, o que é verdadeiro e o que é falso, Deus controlou não apenas os assuntos sobre os quais eles escreveram, mas também governou a própria escolha de palavras feita por cada autor humano ao se expressar, sem com isso tolher cada autor de empregar a linguagem que fosse mais natural à sua personalidade e condição. essa declaração da inspiração. Isso que os cristãos têm crido e sempre creram. Agora, eu quero dizer uma coisa, eu afirmei agora há pouco, que em outras épocas você seria imediatamente rejeitado como cristão se você dissesse: eu não creio que a Bíblia é infalível, que ela é toda verdade. Eu quero sustentar isso, porque eu creio que é um conceito popular hoje achar que você pode ser um cristão mesmo não acreditando na totalidade da Bíblia, mesmo não acreditando na inspiração, como Paulo está afirmando nesse texto. Mas de fato, irmãos, isso é um grande equívoco. E não pense que só porque hoje em dia se tornou comum falar nesses termos que seja assim. Hoje em dia é muito comum cristãos professos negarem a crença na Bíblia. Pessoas dizerem: ah, eu sou cristão. Mas isso revela que seu cristianismo não passa de uma herança cultural, não é uma fé pessoal e não é a fé cristã histórica. É uma outra religião. Essas pessoas não podem realmente dizer: eu sigo Jesus Cristo. E olha, é uma realidade que cristãos que creem na Bíblia não têm nada a fazer cooperando com pessoas que não creem na Bíblia. Eles são incrédulos e a sua doutrina infecta como gangrena e se espalha pelo corpo. Tem que cortar, desassociar e dizer: nós não seremos parte de uma mesma associação eclesiológica com pessoas que não creem na Bíblia, porque a coisa vai só se alastrando. Mas o que Jesus cria sobre a Bíblia? Você lê a Bíblia, você vai descobrir o seguinte: os autores da Bíblia amavam a Bíblia, mas Jesus amava mais. Jesus amava mais. Uma em cada 10 palavras que Jesus falou que está registrado na Bíblia foram citações diretas da Bíblia. Isso é uma porcentagem bem mais alta de qualquer outra pessoa que se encontra na Bíblia. Jesus conhecia a Bíblia intimamente e amava a Bíblia profundamente. Se você observar como Jesus reagiu em seus momentos de maior fraqueza e dependência, ele citou a Bíblia. Quando ele estava, após um jejum prolongado, fraco, no deserto, tentado pelo diabo, o que foi que Jesus fez? Citou a Bíblia, era a Bíblia que lhe vinha à mente, a Bíblia que saía da boca. Quando ele estava pregado na cruz, ele citou a Bíblia. Jesus tinha uma mente permeada pela palavra de Deus. Desde menininho, Jesus se dedicou a estudar a Bíblia. Quando ele tinha 12 anos, foi largado lá pelo templo. O que ele foi fazer? Discutir com os que sabiam mais sobre a Bíblia. Tão focado na Bíblia, que é realmente totalmente diferente de qualquer outra pessoa que você vai encontrar, até na Bíblia. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo fez uma declaração da autoridade da Bíblia, em que ele dá crédito ao texto bíblico em sua totalidade, que a Bíblia é absolutamente perfeita, até mesmo na letra e na partícula de uma letra. Mateus 5:17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a primeira coisa que você nota, Jesus diz: eu não vim falar que tinha coisa errada na Bíblia. Não tem, a Bíblia está certa. Eu vim para cumprir, sim, mas não para revogar. E aí, então ele diz: não existe nenhum detalhe, nenhum i, nem um tio. O que é um i ou um tio? Isso são partículas de letras do hebraico. Nas letras do hebraico existem aqueles risquinhos que podem fazer uma diferença entre uma letra e outra. O i e um tio é isso. É como no português, se uma pessoa estivesse escrevendo assim cursivamente, se colocar um pingo no i, você sabe que é um i. Se não tiver um pingo, você pode ficar na dúvida entre um i ou um e meio fechado demais, sabe? Ou um L e um T. Pois então, é disso que a Bíblia está falando. Nenhum detalhe assim, que não te impediria nem realmente reconhecer que palavra foi escrita. Sabe quando você vê uma coisa assim que está faltando um T cruzado, você sabe que foi isso? Você lê a palavra no contexto, você sabe aqui. Ah, faltou, foi isso. Jesus diz: nenhum erro tem, nem um i, nem um tio, nem isso. Tudo está certo e tudo se cumprirá. E aí Jesus faz essa declaração, veja o verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Sabe o que Jesus acabou de dizer? Que na eternidade, no reino dos céus, o que vai fazer a diferença entre você ser grande ou insignificante é como você se comportou em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia. Se você se empenhou por guardar os mandamentos de Deus na Bíblia, você será considerado grande no reino dos céus. Mas se você desprezou os mandamentos de Deus na Bíblia, pô, são uns menores, né? Aqueles detalhes, ah, esse aqui Deus não vai ligar não. Liga sim, e vai fazer a diferença por toda a eternidade. Que tipo de eternidade você vai ter? Você vai ser um ser humano na ponta final ou um ser humano honrado por Deus? Por toda a eternidade no reino dos céus. Isso é que vai fazer a diferença. Então veja como Jesus está colocando a importância da Bíblia num patamar elevadíssimo. Jesus afirmou a realidade histórica de Adão e Eva, de Jonas sobreviver 3 dias na barriga do grande peixe, do dilúvio de Gênesis, da destruição sobrenatural de Sodoma, da transformação em estátua de sal da esposa de Ló, a provisão sobrenatural do maná no deserto. Esses detalhes miraculosos Jesus afirmou como fatos históricos. Jesus, orando pelo seu povo ao Pai, orou nesses termos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus usou a Bíblia como a autoridade final e máxima em qualquer controvérsia. Quando ele estava discutindo com os seus inimigos sobre um ponto de doutrina, Jesus citava a Escritura como prova. Aliás, ele insistia até que o tempo verbal de um verso bíblico era o suficiente para demonstrar doutrina. Até no detalhe do tempo verbal empregado pelo autor, está certo. Se está assim na Bíblia, então acabou. Isso é o que Jesus ensinava. Jesus dizia que a Escritura nunca erra. Ele chegou a dizer: a Escritura não pode falhar. Em João 10:35, passará o céu e a terra, ele diz, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia não leva ao erro, ela leva à verdade. E quando Jesus discutiu com os saduceus, que não acreditavam na verdade sobre a vida após a morte, sabe o que Jesus disse? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Pensa sobre isso aí. Errais, não conhecendo as Escrituras. Sabe por que vocês estão errados? É falta de Bíblia, falta de conhecimento da Bíblia. Se vocês conhecessem melhor a Bíblia, vocês não estariam com ideias erradas igual essa aí que vocês estão aí. Isso é a forma em que Jesus tratou a Bíblia. Ele diz: se você estudar a Bíblia, suficientemente estudar a Bíblia e crer na Bíblia, você não vai errar. Você vai errar se você não conhecer a Bíblia bem. Jesus sustentou que a Bíblia contém a mensagem essencial que o ser humano precisa para ser salvo. Aliás, ele disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o contexto, alguém está dizendo, alguém tem que ir lá pregar para esse povo, e de preferência alguém dentre os mortos, uma pessoa ressuscitada, para as pessoas verem um milagre e crer. E Jesus diz: não precisa não, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. É só dar ouvidos à Bíblia. E se derem ouvidos à Bíblia, sabe o que acontece? Se eles derem ouvidos à Bíblia, eles não vão parar no inferno. Gente, que importância Jesus está dando à Bíblia. Isso é o ensino de Jesus sobre a Bíblia. Veja em Mateus capítulo 15. Aqui Jesus entra em uma polêmica com os fariseus sobre uma coisa muito interessante. Os fariseus respeitavam a Bíblia. Eles tinham a Bíblia como autoridade. E nesse sentido, Jesus e os fariseus concordavam. Mas os fariseus, além da Bíblia, tinham outra autoridade. Eles tinham a sua própria tradição. Entrou na cabeça desse povo a ideia que, mas os doutores do povo de Deus, quando eles chegam num consenso, eles são direcionados por Deus também, eles também são infalíveis. E isso era muito forte entre os fariseus na época de Jesus, e Jesus jogou toda essa ideia fora, essa ideia de que a tradição recebida dos servos de Deus do passado pode ser alguma espécie de autoridade. E ele disse: não, autoridade é o que Deus fala. Aquilo que o puritano William Ames disse: regra de fé e prática, só aquilo que veio por inspiração divina e não por tradição humana. Mateus 15, verso 2, veja só. As pessoas perguntam a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles estavam encucados com isso e até, na verdade, meio que censurando Jesus, porque eles não estavam dando bola. Isso é tradição dos anciãos. Tá, não tá na Bíblia não, mas é tradição dos anciãos, ora essa, tem que guardar. Eles guardavam, eles valorizavam. Aí eles explicaram: porque não lavam as mãos quando comem. Veja a resposta de Jesus e veja como que Jesus faz uma diferença, uma distinção entre tradição de homens, mesmo que de homens crentes na palavra de Deus, e Bíblia inspirada. Verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E olha o que ele fala. Sabe o que acontece? A Bíblia fala uma coisa, vocês inventam uma tradição. A tradição de vocês entra em conflito com a Bíblia e vocês guardam a tradição de vocês. E por que vocês estão fazendo isso, hein? Verso 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte, mas vós dizeis... E aqui vem da tradição: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E veja o protesto de Jesus. Jesus está dizendo: não estão no mesmo patamar de autoridade. Vocês estão seguindo tradição humana. Isso é coisa humana, isso não é de Deus. Vocês não podem invalidar a palavra de Deus. Afinal, ora, é a palavra de Deus. Vocês estão seguindo tradições humanas. Verso 7 afirma com muita veemência: hipócritas, também profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Está vendo? Olha a diferença. O que está na Bíblia, palavra de Deus. Essas outras tradições aí que se ajuntam num contexto cultural religioso é o quê? Preceitos de homens. E Jesus diz: não é a mesma coisa, não tem nem como comparar. E a única forma aceitável para se adorar a Deus é aquela que Deus mesmo prescreve na sua palavra. Você não pode seguir as tradições humanas. Não pode seguir o que os doutores da religião levantam. Tem que seguir o que está na Bíblia. É isso que Jesus trata a Bíblia. Como que o ser humano deve viver? O que foi que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, Jesus insistia que você deve obedecer à Bíblia em tudo, desde as grandes coisas, as coisas maiores, como a justiça, a misericórdia e a fé, até as coisas menores, como o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus diz que é para guardar tudo. Então é muito claro que Jesus está dando à Bíblia a autoridade máxima. Aliás, Jesus obedeceu tudo que está na Bíblia. Ele o fez melhor do que qualquer pessoa que jamais viveu, e de longe. Jesus cumpriu toda a lei. Quer falar de um homem que levou a sério a Bíblia? É Jesus. Agora, aí chega alguém e diz o seguinte: ah, não, mas eu sigo Jesus, só que eu não, assim, não acredito na Bíblia, não. Ah, é? Acho que uma pessoa assim não entendeu nem o que Jesus cria. Essa pessoa está nessa categoria de errar por não conhecer as Escrituras. Pessoas que falam isso tipicamente são pessoas que nem leem muito a Bíblia. E erram porque não creem na Bíblia, porque não entendem a Bíblia. Você quer me dizer que uma pessoa que diz assim: eu acho que Jesus foi um enganador, é um cristão? Porque veja só, se Jesus ensinou o erro, isso é sério. Jesus ensinou isso. Essas declarações de Jesus nos colocam apenas em três possibilidades. Primeira possibilidade: Jesus sabia que a Bíblia não era tudo isso aí que ele está dizendo que ela é, mas ele falou essas coisas e deu a entender isso aí a si mesmo. Ou seja, Jesus foi um enganador. Claro que se você acredita isso sobre Jesus, você não pode dizer que você crê em Jesus. Ou alguém talvez diria: não, veja só, é o seguinte, sabe? Jesus sinceramente achava que a Bíblia é tudo isso aí, mas ele foi assim meio que contaminado pelos seus tempos. Isso era o que os judeus acreditavam na Bíblia, ele foi criado naquele contexto, ele pegou isso. Mas é a questão da natureza humana de Jesus, Jesus pegou isso, sabe? Só que assim, errou. Uma pessoa que diz isso está dizendo que Jesus foi um iludido. Em nada confiável como mestre da verdade sobre religião. Alguém vai chegar e dizer o seguinte: não, eu creio que Jesus é a verdade em carne, que o seu ensino é o mais puro, o que ele falar eu acredito, menos nisso. Nisso aí eu acho que ele errou, sabe? Porque ele foi infectado por ideias dos seus contemporâneos. Irmão, se você acha que Jesus pode ter errado falando coisas desse tipo, então você vai achar que ele foi infectado com ideias religiosas quando ele falou da ressurreição, quando ele falou do juízo final, ou quando ele falou de qualquer assunto. Você vai dizer assim: nós temos que avaliar se Jesus aqui também não foi infectado. E no final das contas, sabe quem que vai ser o Senhor e Mestre da sua vida? Não vai ser Jesus, vai ser você mesmo. Você não vai dizer: eu creio porque Jesus ensinou. Você vai dizer: eu creio se eu acho. Ou você tem uma terceira alternativa. De fato, Jesus falou a verdade. Jesus acertou. A Bíblia é isso tudo mesmo que Jesus deu crédito a ela por ser. E essa é a única crença que é compatível com você dizer: eu sigo Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é aquele que, o que ele falar, eu creio. Veja em João capítulo 5, verso 46 e 47. Quero que você veja isso comigo, irmãos. Porque a verdade é que Jesus Cristo mesmo considerou impossível crer nele sem crer realmente na Bíblia. João capítulo 5, verso 46, Jesus disse assim: porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Vamos parar aí, vamos analisar isso. Primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: uma pessoa que realmente acredita em Moisés vai ficar sem saída, vai ter que acreditar em Jesus também. Me mostra uma pessoa que diz: não, eu acredito em Moisés, mas eu não acredito em Jesus. Você está me mostrando uma pessoa que não acredita em Moisés. Porque Moisés profetizou Jesus, ele falou sobre Jesus, ele preparou o caminho para Jesus. Uma pessoa que creu e entendeu a mensagem de Moisés vai fatalmente crer em Jesus. Se alguém crer realmente em Moisés, vai crer também em Jesus. Mas veja agora o verso 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aí essa é a pergunta do próprio Senhor Jesus. A pessoa diz: ah, Moisés conta umas coisas lá que... ah, não sei se eu acredito naquilo não, sabe? Aqueles negócios lá de Gênesis, aqueles negócios lá de criação, aqueles negócios lá de... ah, sei lá, viu? Então tá, olha o que Jesus diz então para você. Se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se você não acredita em Moisés, você não acredita em Jesus. É isso. Se você não acredita na inspiração da Bíblia, na verdade você não acredita em Jesus, você não aceita a sua autoridade. É muito oco sair por aí dizendo, Jesus é o meu Senhor, mas eu não tenho nenhuma forma de saber a sua vontade, eu faço o que eu quero. Ou ele é seu Senhor e ele transmite a sua vontade pela sua palavra, então você obedece a sua palavra, ou na verdade ele não é seu Senhor, porque você não reconhece quando ele fala. E é nisso que cai o erro da pessoa que diz, eu não creio na inspiração da Escritura.
Vamos já encerrando nosso programa nessa manhã. Queremos fazer um convite aos nossos ouvintes para nos visitar na nossa igreja. Está localizada na rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossos cultos são no domingo às 9h30 e também às 19h30.
E para quem mora em Congonhas, nós temos uma congregação na rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei, na cidade de Congonhas. Os cultos em Congonhas são 19h no domingo. E na cidade de São João del Rei, temos também uma congregação, é na rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos. Os cultos em São João del Rei são no domingo de manhã, 9h.
Nós estamos também na internet, o nosso site é Batista História. .org.br. Também no YouTube, nosso canal é Igreja Batista Histórica. Faça-nos uma visita ali.
E nas quartas-feiras temos um curso de teologia na igreja em Lafaiete. Esse curso é dividido em etapas mensais, é um curso que você pode fazer tranquilamente, sem ter necessidade de um estudo de tempo integral, e é uma preparação teológica tanto para o seu aprendizado, o seu desenvolvimento, como também para se preparar para ensinar e para trabalhar com a teologia e ajudar outras pessoas nessa área. O curso é interdenominacional às 19h, nas quartas-feiras em Conselheiro Lafaiete. E nós também temos uma reunião de estudo bíblico e oração, 19h30, nas quintas-feiras em Lafaiete. Com isso, então, estamos encerrando nosso programa desta manhã. Até o sábado que vem. Fique na bênção do Senhor Deus.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.